Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Estamos de volta com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Um abraço para o Cláudio Barão, que está aqui com a gente. Semar Lopes. Semar Lopes. O Flávio Dias Miranda, a Cassiane Loyola, Luiz Mauro Laporte, Queca, Eric Rodenval, uma galera aqui com a gente. O Cláudio Barão estava aqui comentando no chat. É isso que a gente falava, tem muita gente, aliás, a maioria vem com boas intenções, a construir ONGs e OCIPs aqui para ajudar. Mas tem muita gente que não, que vem mesmo para lavar dinheiro ou vem para desviar, mas isso também nós temos. Precisa de um lobby, né, Gabriela? Precisa, por isso que eu estava falando com você agora em off. As pessoas de bem, as pessoas que estão com boas intenções, têm que, quem sabe, deixar um pouco a questão de lado de que política não serve para nada e se envolver um pouco para que as pessoas que não sabem nada e que estão querendo se aproveitar. Não nadem de braçada num ambiente sem nenhuma técnica, né? O que você acha? Nós temos um lobby ambiental no Congresso já. Lobby que eu digo no bom sentido, né? Pessoas, que nós temos o pessoal do agro, que vota junto às questões, que reflete as questões do agro. Nós temos uma questão ambiental nisso lá já, não?
O protecionismo ambiental hoje no Brasil, ele está perdendo, né? Uhum. Assim, as representações são poucas, né? Uhum. Você vê ali os representantes indígenas agora que esse ano conseguiram ter voz. Uhum. Mas ainda assim, infelizmente, a gente precisa caminhar a passos largos e com pressa, né? Uhum. Para termos representantes na Câmara que realmente defendam o que a gente tem de restante de recursos naturais no nosso país. Assim,
uhum.
Né?
Uhum. Eu estou vendo aqui também você nessa questão dessa parte de pesca artesanal. Como que está o nosso ambiente aqui? Porque vê, o Paraná é o segundo menor litoral do Brasil, só perdendo pro Piauí, né? Fora os estados que não têm litoral. Como que tá a nossa costa, a nossa pequena costa? Você tem ideia? Que você trabalhou lá embaixo há muito tempo, né? O que você vê? Nós temos um sistema de proteção ambiental deste mar? Como que tá isso aí?
O nosso litoral norte, ali, divisa com São Paulo, ele tem um complexo de áreas marinhas protegidas, né, que são unidades de conservação, que daí elas vão diferenciar ali na questão do nível de proteção. Algumas pode se fazer turismo, outras pode se entrar a explorar, outras não pode fazer nada, né? Tem a APA de Guaraqueçaba, tem o Parque Nacional do Superagui, né? A Estação Ecológica de Guaraqueçaba, que basicamente ela protege os manguezais. E elas estão incluídas numa área maior chamada Lagamar, que faz ali junto com São Paulo, que são outras áreas protegidas, que é onde está o maior remanescente de Mata Atlântica do planeta, né? Dentro dessas áreas protegidas. Mas ainda assim, é uma área enorme, a gente tem pouca gente trabalhando lá para assegurar que está sendo protegida mesmo. E que, né?
Entendi.
Tudo tá acontecendo.
Fabiano, eu tenho mais perguntas, mas eu quero te dar um espaço. Quer perguntar?
Obrigado.
Não. Porque eu tô aqui com uma quase colega,
não,
né?
Tá bem, não. Você tá muito entusiasmado.
Esse assunto é maravilhoso.
Mas eu queria voltar um pouco ao início. Bom, vou continuar, não voltar. Lo que conversamos, lo que está acontecendo con nuestro planeta y con el cuidado y o plástico y todo lo que se usa. ¿Tiene algún... ¿Se puede mudar eso? ¿Cómo podemos hacer para, no sé, para no usar más? ¿Sí? ¿Cuánto plástico se usa? Yo pienso a veces los pacotes de usted compra un bizcoito, nada. Y tiene un pacote exterior, y dentro tiene otro plástico, y otro plástico. ¿Cuánto plástico necesita para embrulear un bizcoito, no?
Sí.
Entonces, cuánta cosa, a veces cuando vos en alguna un avión uh-huh. y sirven la comida, vos se ve a cuán chido de plástico que es, yo, todos jogan y jogan y todos jogan y sacolas.
Eu vou te falar uma coisa, o plástico que a gente consome ainda é muito menos do que a gente vê a indústria.
E cada avião que transporta centos de pessoas e todos consomem e levam essas sacolas cheias de plástico.
Mas eu tenho mais uma pergunta embasada nisso depois.
Como é isso? Como que se está fazendo alguma coisa ou simplesmente ou muito se recicla e se consegue fazer outra?
O plástico, ele é altamente reciclável, né? Mas não se tem políticas organizadas de reciclagem.
Cada país faz o que pode.
Cada país faz o que pode individualmente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem cidades como a cidade de Santos, onde é proibido o uso daquela sacolinha plástica no supermercado. Uhum. Mas, assim, na realidade fica a decisão individual, né? Eu vou decidir usar menos plástico, porque não se tem regulamentação. Hoje em dia, até mesmo na questão da indústria, você precisa do plástico para poder ter o seu produto embalado e comercializado, e não tem substitutos. Então, os refrigerantes, por exemplo, a maior produtora de plástico de uma utilização só, de um uso só, é a Coca-Cola, que ela tem refrigerantes, água, né, suco, isso tudo vem em embalagens plásticas, e daí você pensa, é a garrafa, mas aí a cada 6 garrafas tem mais plástico envolvendo aquela garrafa.
Ah, isso,
né?
Claro.
E eles necessitam disso para poder fazer o transporte e vender. E eles continuam vendendo. E não tem nenhuma regulamentação para isso. Tipo, existe uma quantidade máxima de plástico que pode ser fabricado por ano nesse determinado lugar. Isso não existe, né? Então, vai da decisão individual de cada um mesmo, de ter essa consciência. É plástico, isso aqui, eu vou morrer, meus netos vão morrer, meus bisnetos vão morrer, e esse plástico que eu consumi hoje, essa garrafinha, ela vai continuar existindo. Entendeu?
Eu tenho a impressão que tem muito a ver com a que a gente acabou de falar, os lobbies na política, porque, por exemplo, ontem eu assisti um documentário, por coincidência, de uma empresa americana que saiu do zero ao bilhão, trabalhando com acetato, que é o plástico de origem vegetal, totalmente reciclável. Fazia óculos, fazia lente de óculos, fazia placas para fabricar coisas de plástico, fazia roupas, né? Então eu acho assim, por que que não se faz uma legislação que tudo tem que ser de acetato, né? Porque precisa gente interessada em fazer, né? Esse que é o problema. Eu acho que aqui, daí a gente levanta uma questão que você está colocando desde o começo, que não tem como não passar pela educação, né? Pela conscientização. E isso é um trabalho, às vezes é frustrante, né, Gabriela? Porque a gente às vezes nem vê, a gente fica trabalhando, conscientizando pessoas a vida inteira e a gente vê um resultado pequeno. Mas é um outro princípio, né, de prosperidade, que é semear. A gente tem que semear essa conscientização, né?
Eu participei uma vez de um workshop e eu escutei uma frase que eu achei maravilhosa e eu gosto de repetir. Que é assim, ó. A natureza, ela é tão perfeita que tudo já vem embalado. Se você pegar uma banana, ela já tá embaladinha na casca dela. É só você tirar e comer. Mas você vai chegar no supermercado e aquela banana vai estar embalada numa bandejinha, enrolada em plástico, né? Então, a partir do momento que você cria consciência disso e que você pensa, a partir de hoje eu vou consumir menos plástico, não porque alguém está me impondo uma multa, mas porque eu tenho consciência de que esse plástico, ele vai estar aqui eternamente, basicamente, na minha escala geológica de vida, né? Eu vou fazer outras escolhas. Eu vou comprar na feira, onde eu posso levar a minha sacola de papel, de pano, né? Eu vou consumir coisas que não passem por um processo tão grande. Até mesmo esses produtos industrializados, eles deixam uma pegada de carbono tão grande que não vão só do plástico, do transporte, né? Caminhões e caminhões transportando ali biscoito, refrigerante, água, né? Andar com a garrafinha ali individual para beber água não custa nada. Você chega num bebedouro ali, enche. Aí tem o copinho de plástico ali nas clínicas, por exemplo. Você tá esperando ali horas e horas.
Podia ser tudo acetável. Já entende? Podia ser tudo de plástico reciclável. O que acontece, aliás, tem pessoas que são adeptos de dietas mais antigas, dietas como é que chama, mediterrânea, dieta paleolítica, que é o que você acabou de falar, é descascar mais e desembalar menos.
Exatamente.
Que é menos processamento. Uhum. É ser você voltar aos seus ancestrais. O que que fazia o onívoro, o homem, né? Ele vinha o que dava para fazer, ele fazia, né? Mas eu acho muito interessante. Rabino, como passa rápido quando a gente se diverte, né?
Tá
na hora de comida. Que horas são, Rabino? Hora certa?
5:32.
Muito bem, vamos.
Tarde de Curitiba, tarde bonita.
Depois voltamos com a Gabriela e daí falamos dos nossos apoiadores também.
Vamos com mais música. Ah, certo, nossos apoiadores.
Sim. Podemos ir na volta. Na volta falamos.
Ok. Vamos então ouvir Ethnics. Você gosta da banda de Ethnics? Geshem Sheli, a minha chuva. Vamos ouvir Ethnics.
Goshen, né? Chuva é
Goshen. Canta Ethnics aqui em Kolot, você ajuda a fazer suas conexões. Geshem Sheli, minha chuva.
בשמיים מתקרב ושומר מרחב ומוריד לנו מים סגור במקדש הסתיו על חלקות עננים אלו הם חייו של מוריד השמיים
Estamos de volta, Colot, Vozes Judaicas e Suas Conexões, aqui na Cultura 930, nossos apoiadores culturais, Rabino Pablo Berman.
Ica.
Ica, Clé, Ica, como é que é? Instituto Ica, depois
Instituto
Imigrante.
Ica, depois
e
Imigrante.
Kirten,
Kirten
Construções e Empreendimentos.
Construindo o Brasil.
Construindo o Brasil. E quem sabe construindo a Argentina.
Por que não?
De volta, por que não? Está anunciando no programa
tem
que tem uma audiência espetacular. Tem 32 municípios nos ouvindo, uma média de 3 mil pessoas por minuto. É uma audiência considerável, né, Rabino? Falar nisso, hoje nós não temos. Aproveitar para avisar que hoje nós também não temos sorteio.
Vamos voltar.
Que normalmente a gente tem, né?
Próxima semana voltamos.
Vamos pedir pro Leão mais uma mala?
Sim.
O Leão, nosso apoiador da
Próxima Ica. Segunda voltamos com isso.
E também eu quero aproveitar já e também fazer uma propaganda do programa que o Leão tem com a Fran, que é muito bonito, que é Migrantes Conectados. Ele recebe aqui venezuelanos, haitianos, enfim, é um movimento, né, de apoio a essas pessoas que chegam às vezes vem com uma bagagem cultural e técnica e chega aqui no Brasil e não tem o que fazer. Às vezes ele tem dificuldade de falar o português, você acredita? Uhum. Apesar das línguas serem compreensíveis, com um pouco de esforço, mas daí tem todos os obstáculos, né? E aí tem o programa Migrantes Conectados, o Leão muito influenciado, muito é um influenciador, ele tem aí apoio jurídico para essa turma e tal. Então é um programa que vem aqui todas as quintas-feiras, 5 horas, Marcito, também?
Sim.
5 horas todas as quintas-feiras, viu, Rabi? Vamos fazer mais perguntas para nossa amiga aqui.
Sim,
a nossa
eu também estava conversando antes com Gabi antes de iniciar nosso programa a respeito do cambio climático, o que está acontecendo com o Uruguai, o problema da água que não chove e estão bebendo, não bebendo, mas tem água salgada para.
Sim.
É complicado, está aí o que está acontecendo no Uruguai, não sei se agora já está chovendo, ainda não. Os incêndios, como falávamos antes, ilha de Rodas. Rodas em português é Rodas.
Rodas.
A ilha grega.
Não.
Como se fala em português? Rodas.
A ilha grega?
Sim. Sabe o que é uma ilha?
É uma ilha chamada Rodas?
Sim. Não a ilha
conheço.
Grega?
Não conheço.
Sabe que Grécia tem muitas ilhas?
Sim, sim.
Uhum. Uma é Rodas. Mas às vezes em espanhol. Bueno, aí Gabi está pesquisando como em português
é
Rodas.
Mas
com incêndios terríveis, 20 mil pessoas que tiveram que ir embora com os incêndios e o que está acontecendo lá. Pelo calor excessivo que está acontecendo lá. Aparece?
Uhum, é
Rhodes. Ah, Rhodes, aí é Rhodes.
Rhodes.
Ah, tá. Famosa,
tem
famoso turismo.
Tem um cachorro lá, rhodesiano. Tem uma raça que saiu de lá.
Ah, sim, de la ilha. Então, isso, o que está acontecendo? Está tudo ligado, nada é por acaso o que está acontecendo.
Sim.
Então, isso, não? Como ser cientes disso, de que o que acontece lá agora pode acontecer aqui também. Esses incêndios também são. Pero calor son causados o también a veces esos locales de tantos turistas que percorren determinados locales o espacios turísticos también estraga muchas veces a natureza y lo que acontece. Entonces, ¿cómo?
Já acontece aqui, né? Só a gente lembrar durante a pandemia que nós ficamos quase 2 anos, né? Sem chuva.
Como
em
melhorou
Curitiba,
tudo.
Como melhorar, né? Eu acho que, então, pegando uma ideia do nosso colega aqui, além da nossa atitude individual, talvez cobrar também as pessoas que a gente escolhe estar nos representando, porque isso. Eu, como ser individual, a única coisa que eu consigo fazer para diminuir isso são as minhas atitudes individuais, certo? Ou conscientização, chegar e conversar com você. Ah, Rabino, você já pensou ali, ao invés daquele copinho de vinho, de plástico?
Eu falo muito que usamos plástico na sinagoga também.
Vamos trocar algumas coisas, né? As mudanças climáticas, elas já estão acontecendo e elas precisam, elas são em escalas imensuráveis, elas precisam de uma escala muito grande de conscientização e de mudanças no estilo de vida moderno para que elas sejam freadas, não revertidas. Revertidas a gente pode pensar daqui 100 anos, 200 anos, né? Começaram a acontecer desde a Revolução Industrial, não é uma coisa de agora, né? Revolução Industrial, nós começamos a mandar mais dióxido de de carbono para a atmosfera, vai formando efeito estufa, vai aumentando o calor, né? A gente tem hoje espécies de vegetais que eles não se desenvolvem mais no lugar onde era para se desenvolver pelo excesso de calor, por exemplo, né? A falta da chuva. Se a gente desmata, a gente não tem a evapotranspiração das árvores que vão, né, formar nuvens que vão percorrer outros lugares. A falta de chuva aqui em Curitiba é extremamente relacionada com o desmatamento da Amazônia, né? Então...
Por isso é normal esse calor agora? Verão?
Nem um pouco, nem um pouco.
Está vindo, né, o El Niño, né?
O El Niño já está acontecendo.
Vai trazer chuvas para todo mundo e tal. E é uma coisa que vem aí sazonalmente, não sazonalmente, mas é cada 2-3 anos, né?
É o Niño e o Laninha.
Depois tem o Laninha, né?
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.